começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E dessa vez eu venho falar com você sobre o fato do universo conversar com a gente. O universo às vezes oferece respostas que a gente tem que estar preparado para ouvir e tem que estar muito aguçado para a escuta. A gente tem que se permitir ouvir a mensagem que o universo encaminha para a gente. E eu vou te falar uma coisa. De maneira geral, dentro do podcast Precisava Ouvir Isso, eu sempre escrevo um roteiro, trabalho o tema, desenvolvo racionalmente cada um dos argumentos e trago para você o resultado desse roteiro. Tipo, 95% é coisa que eu pensei na hora que estava escrevendo o roteiro e 5% é um improviso que surge na hora, um insight que surge na hora. Dessa vez eu decidi fazer o contrário. Eu decidi trazer 100% do momento, do flow, desse momento de inspiração que me bateu, porque nesse exato momento eu estou profundamente emocionado com uma resposta que eu recebi do universo a partir das redes sociais. E é isso que eu quero compartilhar com você. Por isso, eu acho que a forma mais justa de eu tratar sobre esse tema é não escrever o roteiro. Permitir que venha a ideia fluindo naturalmente, surfando pela minha emoção, tá bom? E por que eu tô te falando esse papo de que o universo pode responder pra gente, pode oferecer respostas? O seguinte, já tem bastante tempo, eu acho que a última vez que eu estive em sala de aula na condição de professor, de turma regular, já fui recentemente de aulas em alguns cursos, mas aulas pontuais, final de semana, aquela coisa toda, mas pegar uma turma do início até o fim, isso tem pelo menos... acho que foi em 2008, né? Então é muito, muito tempo. Tem muito, muito tempo que eu não volto. Só que nos últimos tempos eu comecei a despertar em mim um desejo muito forte de voltar para a sala de aula. Só que eu ficava... Eu já estou usando o termo no passado, né? Eu vou ser sincero e dizer que ainda é uma dúvida, né? Eu fico muito inseguro com a ideia de voltar para a sala de aula. E a minha ideia de voltar para a sala de aula é voltar numa parte só do dia. Eu não posso e nem quero, nesse momento da minha vida, me comprometer integralmente com os desafios e as responsabilidades da sala de aula, porque elas ocupam a gente de maneira quase que de tempo integral, sabe? Então eu posso doar uma parte do meu tempo para voltar para a sala de aula. E aí o que eu fiz? Olha só, é tão verdade que eu estou gravando isso aqui no ao vivo sem ler nada, sem pensar, que acabou de passar uma moto aqui perto e nem vou cortar, vou deixar o áudio sujo mesmo para ir no fluxo das ideias que eu estou pensando nesse instante. Então eu falei meio assim, cara, será que eu volto para a sala de aula, ofereço um tempo da minha vida para a sala de aula e tal? E ficava pensando no quanto isso pode me desviar do meu caminho, que hoje, atualmente, eu atuo como palestrante, não é? Então... talvez impediria alguma viagem, eu teria que fazer alguns ajustes. E fico nessa dúvida, mas com um desejo muito forte de voltar para a sala de aula. E diante dessas dúvidas, eu sempre, em minhas orações, eu vivia assim, pedindo um sinal, sabe? Para saber se eu estou indo para o caminho certo, se essa ideia de abrir um espaço na minha agenda para a sala de aula seria o caminho ideal. E o que aconteceu? Algumas semanas atrás... eu estava fazendo uma caminhada na praia, num lugar bem, bem longe, não tinha ninguém, sabe? Uma praia absolutamente deserta. No meio dessa praia deserta, um homem me interrompe a caminhada, aponta para mim e fala assim, você é Fábio Flores? Eu falei, sim, sou Fábio Flores, sim, porque você deu aula para mim há 26 anos atrás. Eu falei, é mesmo, cara, e você lembra disso por quê? Eu lembro disso por causa de um episódio muito especial. Você deu aula para mim na Universidade Federal do Espírito Santo, você deu aula de fitogeografia, as aulas aconteciam no sábado, elas aconteciam de 8 ao meio-dia e aquela riqueza de detalhes me chamou a atenção, né? E ele falou bem assim que no final do semestre que eu estava oferecendo os resultados, eu informei a ele que ele tinha ficado reprovado. porque ele estava sem nota e também estava com muitas ausências. E naquele instante que eu falei que ele estava sem nota e com muitas ausências, ele ficou cabisbaixo. Poxa, professor, eu fiz o máximo que eu pude, porque eu trabalho como garçom na sexta-feira à noite, no sábado também, e eu chegava em casa de madrugada e vinha para aula quando eu conseguia. Às vezes eu chegava atrasado, pegava o finalzinho da aula, mas vinha. Foi o máximo que eu consegui fazer. Que pena que eu não consegui a aprovação. E naquele instante, eu virei para ele e falei o seguinte: faz um favor, aguarda aí que eu vou continuar oferecendo o resultado do pessoal, depois a gente conversa. Todo mundo foi embora e eu chamei. Ele disse que eu chamei, eu não lembro, de verdade eu não lembro desse episódio. Ele falou que eu chamei ele na mesa e falei o seguinte: meu irmão, então você tem essa dificuldade mesmo de estar nas aulas de sábado? Ele falou: eu tenho dificuldade para estar nas aulas de todos os dias, professor. A de sábado é a minha dificuldade maior. E naquele instante eu virei para ele e falei o seguinte para ele: faz o seguinte, me diz aí o que você aprendeu. Livremente, me fala o que você aprendeu sobre a disciplina nesse período. E ele ficou uns 10, 15 minutos falando sobre os aprendizados dele. E ao final da fala, eu teria dito para ele exatamente o seguinte: então você está aprovado. Você aprendeu o que precisava aprender. E eu fui lá na nota, eu fui lá na pauta, corrigi a nota, acrescentei algumas presenças para ele, né? Que era aquela história de falta, a gente colocava F, né? E quando a gente queria corrigir a falta, a gente fazia o F virar um P e dava presença para a pessoa. E ele falou que aquilo ali foi muito importante na vida dele, porque ele seguiu até o final do curso, ele não desistiu, ele poderia ter desistido naquele momento, e decidiu até o final e foi profundamente grato. E ele falou bem assim: eu durante muito tempo esperei uma oportunidade de te agradecer por isso, que bom que eu te encontrei aqui na praia. Gente, olha só, numa praia deserta, não tinha ninguém, esse cara parou e lembrou de um episódio de 26 anos atrás. E naquele momento me veio um sentimento muito grande de me imaginar como um educador justo, sabe? Que eu não me apego a detalhes da burocracia pedagógica. Meu objetivo de fato naquele instante foi verificar a aprendizagem dele e o desafio dele. Não é justo com um cara que trabalha até de madrugada na sexta-feira e tem que estar no sábado de manhã lá, que eu trate igual o filhinho de papai que tem a vida só para estudar e que chega lá e tá em uma condição completamente diferente da dele. Teve aprendizagem? Foi uma aprendizagem? Ele aprendeu o mínimo que ele precisava aprender para ser promovido? Legal, passa para frente. Essa ideia, essa fala que ele teve, para mim foi tocante demais. Eu fiquei profundamente realizado, feliz e emocionado com a ideia de que eu promovi justiça e ajudei aquele estudante naquele momento. E aquilo ali já foi um sinal. Eu falei: cara, olha só, uma história bacana que eu vivi na condição de educador. E exatamente agora, coisa de 20 minutos antes de eu pegar o gravador para vir conversar com você, o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem na rede social por conta da participação que eu fiz em um podcast. E nesse podcast eu falava da época que eu dava aula e, sobretudo, eu falei de uma escola que eu trabalhei aqui no Espírito Santo. E uma aluna dessa escola foi lá e fez um comentário muito gentil, muito bonito e profundamente emocionante para mim. Ela disse o seguinte: Fábio, ela não disse para mim, porque ela postou no podcast da pessoa, ela agradeceu, parabenizou o podcast da pessoa e disse assim: Fábio Flores foi um professor brilhante. Eu lembro até hoje de uma aula dele sobre placas tectônicas, em que ele subiu na mesa para explicar para a gente como é que aconteciam terremotos, essa coisa toda. E eu aprendia e me divertia muito nas aulas dele. E naquele exato momento, eu tinha acabado de perder minha mãe. Os poucos momentos de alegria que eu tinha era dentro da escola, na sala de aula, aprendendo geografia com o Fábio. Eu aprendi com ele sobre a geografia e sobre a vida. Quando eu li aquilo, eu fiquei, cara, muito emocionado. E ali eu falei: nossa, é mais uma resposta do universo apontando para mim que talvez eu possa me permitir oferecer uma parte do meu dia para voltar a conviver com turmas dentro de sala de aula, para ter essa história aqui. A palestra é muito legal, eu amo dar palestra, eu amo viajar o Brasil, conhecer pessoas, conhecer lugares, empresas, instituições, escolas. Eu amo isso, eu amo essa vida, é inegável isso. Mas uma frustração que fica em mim é que eu chego no lugar, converso com as pessoas e vou embora uma hora e meia depois. eu não convivo tanto com essas pessoas. Eu sei que às vezes o que eu digo ali nas palestras toca profundamente as pessoas e faz que elas tenham mudança significativa nas vidas e que elas possam depois vir e comentar alguma coisa na minha rede social, falar como foram impactadas e assim por diante. Assim como acontece com o podcast também. Mas conviver, esse conviver com a pessoa, criar um laço de 6 meses ou de 1 ano com cada turma é algo muito único. E que eu estava sentindo muita falta. Então, essas duas mensagens, essas duas falas que eu recebi recentemente me fizeram abrir a oportunidade de estar me colocando, de alguma maneira, à disposição das salas de aula. Eu vou buscar esse objetivo. Eu vou buscar, mas o que eu quero falar com você exatamente, eu não quero falar sobre mim. Nesse episódio, eu quero falar sobre você também. Às vezes, nos nossos momentos de dúvida, nos nossos momentos de angústia, que a gente está com dificuldade para ter clareza sobre qual decisão tomar, muitas vezes Deus vai conversar com a gente através de outras pessoas. Pessoas que venham voluntariamente oferecer uma resposta como essa para a gente. Eu acredito que às vezes a gente até se espelhando na história de outras pessoas. Quando você ouve uma história da vida de alguém, assiste um filme, lê um livro e aquilo te toca, seria como um espelho para a nossa própria realidade. É uma resposta que aquele livro, aquela história não chegaria para você sozinha pelos caminhos do acaso. Se te tocou de alguma maneira, pode ser o universo conversando com você, te inspirando a tomar uma decisão, te inspirando a buscar um caminho, te provocando a mudar de atitude. E a gente consegue ouvir essas vozes do universo dialogando com a gente quando a gente tira o nosso foco exclusivamente da dor. Quando a gente olha exclusivamente para a dor, para o incômodo que está sendo gerado, é como se a gente estivesse coçando uma ferida. A gente vai tirando aquela casca da ferida, cada vez vai doendo mais, cada vez vai aumentando mais aquela ferida, e a gente não consegue perceber as coisas que estão no nosso entorno. A gente fica exclusivamente se machucando e se aprofundando no universo daquela dor. E do lugar que vem o problema, dificilmente vem a solução. A solução, ela está para além do problema. Afinal de contas, os descaminhos, as escolhas que a gente fez para chegar ao problema, estão naquele entorno ali. A gente precisa olhar para mais, para além daquele problema. E na nossa dificuldade de se desvincular daquela dor, a gente acaba permitindo que, de alguma maneira, as vozes, os conselhos, as dicas, as oportunidades, os clareamentos que a gente pode ter sobre aquela questão não sejam compreendidos justamente porque a gente ficou com foco exclusivo na dor. Eu tenho uma crença que, para mim, faz muito significado, é que quando racionalmente eu não consigo alcançar uma resposta, é porque talvez a resposta não esteja no racional. Ela precisa vir por outros caminhos, o caminho do inconsciente, o caminho da emoção. Às vezes, quando eu estou pensando em criar um roteiro aqui para o podcast, quando eu estou precisando criar uma resposta para uma palestra, quando eu estou precisando trazer uma resposta para a minha vida, para alguma dúvida, alguma coisa assim, e o racional não me oferece essa resposta, eu fujo dali. Se eu suei a camisa buscando a resposta pelo racional e não chegou, por exemplo, eu pego o meu cachorro, vou andar com ele, assim, sem pensar no problema, sem pensar, vou andar livremente, sabe, fazer uma atividade que não tem nada a ver com aquela demanda, e às vezes, no meio do caminho, pensando no nada, acaba surgindo para mim uma resposta, um caminho para responder ao dilema que eu estava buscando exclusivamente pelo caminho racional. Então, muitas vezes na minha vida, eu fui salvo justamente por abrir mão da razão e oferecer espaço para a emoção, oferecer espaço para o meu inconsciente trazer respostas para mim. Talvez esse caminho seja um caminho interessante para você desenvolver também. Você já pensou essa possibilidade? De, no auge do seu problema, se o racional não traz, faz alguma coisa que você gosta que não tem nada a ver com aquele desafio, sabe? Eu falei sobre andar com meu cachorro, que eu gosto de andar com o cachorro, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer isso. De repente, teu lazer é outro. Às vezes é até comigo, por exemplo. Eu já construí algumas respostas lavando louça. Eu gosto de lavar louça, assim. Eu vou ouvindo podcast, vou fazendo outra coisa. E ali no meio me surge uma inspiração que me salva de determinada situação. E você? O que, que você gosta? O que, que te traz paz? O que, que te traz alegria? O que, que te desconecta desse mundo racional que a gente está vivendo? Que a gente é obrigado a viver? Que a gente tem tantos prazos, cobranças, tantas pressões de tantos lados. O que, que você busca quando você quer se desligar desse mundo? Talvez esteja justamente aí os caminhos que o universo vai utilizar para te oferecer respostas eficientes, respostas assertivas, respostas que muitas vezes o nosso racional não dá. Nesse caso específico que eu estou falando com você a respeito da minha escolha em oferecer uma parte do meu dia para voltar a atuar dentro de sala de aula, se eu for pensar racionalmente, eu não entro nessa. Porque, assim, do ponto de vista financeiro, não vai ser tão recompensador. Pode criar alguns obstáculos para mim agendar eventos, alguma coisa assim. Então, pelo racional, eu nunca chegaria ali. Foi justamente o caminho da emoção e muito distante da minha avaliação racional que me vieram duas mensagens que me fizeram alterar a rota e considerar essa hipótese. E pessoalmente eu tenho muito a crença de que nem tudo na minha vida profissional, nem tudo na minha vida pessoal vai ser guiada exclusivamente por ganhos financeiros, por status, por prestígio. Eu preciso ter o coração preenchido, de alguma maneira, por alguma razão, para eu tomar uma atitude ou para eu continuar mantendo ela, sabe? Então, esse é o convite que eu venho dividir com você. Eu nem vou me alongar muito nesse episódio. Eu queria só simplesmente fazer um episódio completamente diferente de tudo que eu já fiz, que até hoje todos os episódios foram sempre escritos, racionalmente pensados, ideias por ideias, roteirizadas, aquela coisa, e dessa vez não. Eu vim só compartilhar com você o tamanho da emoção que eu fiquei e de como que o universo dialogou comigo e está influenciando para eu tomar uma decisão que vai mudar bastante o meu dia a dia, vai mudar bastante a minha rotina e afetar vários campos da vida. Então, se permita, eu te convido a se permitir deixar o universo agir, deixar o universo conversar com você. Se desligue um pouco dos caminhos da racionalidade. Permita encontros com você mesmo, com você mesma, sabe? A gente tem 1.440 minutos do dia. Nesses 1.440 minutos do dia, você reserva para você algum momento exclusivamente teu? Você faz reunião com todo mundo, você tem reunião no trabalho, você tem reunião na escola dos seus filhos, você tem reunião com o cliente, você tem reunião com o fornecedor, você às vezes reserva um espaço até para poder conversar com Deus, que eu acho muito bacana, mas que espaço você oferece para você conversar com você, para você se permitir que esses diálogos cheguem, para você duvidar do acaso? Que a gente é muito tentado a falar, não, Fábio, isso aí foi um acaso, por acaso chegou nesse intervalo de tempo pequeno duas mensagens, mas isso não tem nada a ver. Duvide do acaso. O acaso não seria eficiente para trazer a gente até aqui da maneira que trouxe. A gente, que eu digo para além de eu e você, eu digo no sentido de humanidade. Você é tendencionar a acreditar que foi o acaso que criou todas as oportunidades do mundo, para mim não faz tanto sentido. Einstein costumava dizer o seguinte: a gente tem duas maneiras de interpretar o mundo. Uma, como se milagres não existissem, e outra, como se tudo fosse milagres. Eu prefiro acreditar que tudo é milagre. Então, te convido a experimentar olhar para a vida dessa maneira. Se não fizer sentido, abandona. Mas se permita observar a vida como se tudo fosse milagre e como se algumas mensagens pudessem chegar a você pelos caminhos do emocional, pelos caminhos do teu inconsciente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Esse é o episódio mais diferente que eu fiz ao longo dessa jornada de mais de 500 episódios. Eu tô aqui de coração aberto, sem roteiro, sem nada, para deixar o coração transbordar e, se possível, tocar a sua emoção. Espero que tenha feito sentido para você. Até vou gostar, se você puder ir lá na minha rede social, lá no Instagram, no @ofabioflores, e me contar se para você fez algum sentido esse episódio. Eu vou gostar muito de saber. Eu vou gostar muito de saber, porque eu posso voltar a fazer alguns outros episódios nessa ideia do fluxo natural e espontâneo das ideias. Eu me sinto mais seguro com o roteiro. Eu não vou mentir para você, mas se você me fala de repente que também é legal fazer alguns episódios assim, eu vou me sentir à vontade para escrever. Para escrever não, para pegar o gravador e soltar a voz e as ideias, tá bom? Você pode me dar esse roteiro, esse sinal? Ou se não, se você falar também, Fábio, eu prefiro os episódios que tem roteiro, legal, eu vou segurar essa ideia aqui. Mas saiba que mesmo você que não gostou desse episódio, que está solto, que está livre, o que eu quis de verdade aqui foi transbordar o coração no momento em que eu me emocionei. Foi só isso. Se para você fez sentido, legal. Se para você não fez sentido, fica com a minha boa intenção, fica com a minha intenção positiva, porque eu só quis entregar para você um episódio de coração alegre, um coração que acabou de chorar e sorrir, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo num novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?